Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em um passado não muito distante, por volta dos anos de 1930, pessoas com hanseníase eram obrigadas a se isolar em colônias para o tratamento da doença. Foi assim que surgiu a antiga colônia Santa Isabel, em Betim, região metropolitana da capital mineira, onde ainda hoje vivem a maioria de exportadores da hanseníase e seus familiares. Mesmo assim, a pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Gabriele Tolentino Alves, constatou que os mais novos estudantes de escolas públicas dessa região têm conhecimento precário sobre a doença, o que contribui para a perpetuação do preconceito e estigma sobre a hanseníase. Eu sou Carla Scarmigliati e hoje converso com a autora do estudo, que dá mais detalhes sobre os resultados da pesquisa. Confira!
Reportagem especial.
Na sua dissertação de mestrado, você aplicou questionário em 325 estudantes de 10 a 19 anos de duas escolas da região da ex-colônia Santa Isabel. Um dos objetivos do estudo foi justamente o de avaliar o conhecimento e informação sobre a hanseníase. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o resultado desse estudo.
Quando a gente iniciou o trabalho, imaginava-se que, por serem alunos que convivem dentro da comunidade com pessoas que tiveram algum vínculo com a história da hanseníase, a gente tinha uma ideia de que o conhecimento, mesmo que informal, circulasse entre aqueles alunos. No entanto, uma das perguntas que a gente fez é se a criança já tinha ouvido falar sobre hanseníase. A gente encontrou que 69,8% já tinha ouvido falar da hanseníase ou de mal de Lázaro, morféia ou lepra, que foram denominações que apareceram nos questionários, e que mais de 30% desses estudantes que vivem aqui numa região de ex-colônia afirmaram nunca terem ouvido falar sobre a hanseníase. Isso foi bastante revelador para a gente. E aí a gente construiu um índice de conhecimento a partir de algumas questões sobre contagiosidade, hereditariedade, sinais, sintomas. E aí esse índice, a partir dessas respostas dos alunos, mostrou que a maioria ficou abaixo de 50%. Então, um conhecimento bastante precário sobre a doença.
Outro objetivo do trabalho, né, era investigar qual era a percepção e o sentimento relacionado à hanseníase que esses estudantes tinham ao ouvir falar ou ver um paciente de hanseníase. E quais foram os resultados dessa parte da pesquisa?
A gente observou que sentimentos como angústia, medo, indiferença, foram aparecendo de forma bastante significativa. E justamente, quanto menor era o nível de conhecimento dos alunos em relação à doença, sentimentos como indiferença, angústia e medo eram intensificados na fala deles. E quanto maior o conhecimento, já aparecia sentimentos como altruísmo, que são importantes para trabalhar a questão do estigma.
Esse desconhecimento, né, e esses sentimentos identificados na pesquisa, eles contribuem para que a doença ainda hoje seja tão estigmatizada?
Essa falta de conhecimento, de informação, nutre o estigma sobre a doença, porque ele alimenta as fantasias, as crendices, as ideias irreais, os mitos sobre a doença, sobre a sua contagiosidade, sobre a sua manifestação. Isso confunde a cabeça das pessoas e acaba distanciando as pessoas da realidade, do conhecimento da doença. Isso dificulta a autoavaliação dos indivíduos e, assim, o diagnóstico precoce. Por isso essas campanhas a nível nacional, que geralmente sempre tinha nas escolas, eram tão importantes. Campanhas quando elas eram vinculadas na mídia.
Conversamos com a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG, Débora Gabriele Tolentino Alves. E a série chegou ao fim. Essa edição teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Camiliati, informação é saúde e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.